UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativo. Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui na UFMG Educativa. Foi com um decreto que Michel Temer, há 5 dias, liberou um pedaço da Amazônia maior que o tamanho da Dinamarca para exploração mineral. A área é a chamada RINCA, Reserva Nacional do Cobre e Associados, com aproximadamente 46.400 quilômetros quadrados. Fica entre o Pará e o Amapá e tem alto potencial de ouro e outros metais preciosos. O argumento do governo é que a medida vai revitalizar a mineração brasileira, que representa 4% do PIB. O Ministério de Minas e Energia também diz que o decreto libera uma reserva mineral que já existe na floresta para instituições privadas e não transforma uma área de proteção ambiental em área de mineração. Mas especialistas garantem que a medida é uma grave ameaça a 2 reservas indígenas, 1 parque nacional, 1 floresta nacional e 1 estadual e 4 reservas ecológicas que compõem a área. A repercussão do assunto ainda é grande e agora mesmo a hashtag Tudo pela Amazônia está entre os temas mais comentados do Twitter. Para falar com a gente sobre a decisão do governo Michel Temer, converso agora com o doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, professor associado do Instituto de Geociências da UFMG, professor Bernardo Machado Gontijo. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luiz. É um prazer poder contribuir aí nessa discussão que realmente pegou todo mundo de surpresa.
Uhum. Pois é, professor, de surpresa mesmo, né? Uma canetada aí, a Reserva Nacional é liberada para extração mineral. É assim que se deve fazer política mineral no país, professor?
Ué, isso aí é o que a gente estranha, né? Porque vindo desse governo, né, esse tipo de atitude não estranha muito, não. Mas a maneira como eles agem e a maneira com quem que eles se comunicam antes, com quem fica sabendo dessa coisa antes, é emblemática do tipo de aliança, né, que esse governo está fazendo, em termos até da discussão que eles estão levando a cabo em termos do marco regulatório da mineração, né, do comitê, da Comissão de Mineração na Câmara. Então é uma coisa realmente que estranha muito a gente aqui agora.
Uhum. E quem são os principais interessados, então, professor, nessa medida?
Olha, pelo pouco que eu tenho acompanhado, né, que a gente corre atrás, assim, para saber em cima do calor da hora, uhum, dá a entender que esta é uma reprodução dessa lógica de política em relação à Amazônia, que de resto é o que o Estado brasileiro tem promovido já há muito tempo, né? Então, com relação a isso, já houve tentativas no passado de estatização, de garantia para a sociedade brasileira do que está lá, mas com a oscilação do poder, né, às vezes outros interesses acabam falando mais alto e acabam se assentando até no primeiro escalão. Uhum. O que está acontecendo agora é isso, né? No setor de mineração, né, várias diretorias, né, estão na mão de pessoas do setor produtivo. É o capital privado, né, que vai se ocupar de uma área que estava reservada justamente para para o Estado, para a garantia da sociedade brasileira. Sim. Então, o que se percebe, pelo pouco que eu tenho acompanhado também, porque eu fui atrás também dessas informações, é que abre-se para o capital estrangeiro, né, algo que estava garantido para a nação brasileira, desde a década de 80, né, desde a ditadura, a bem dizer.
Sim. Professor, e nós mineiros, né, somos muito sensíveis aí a essa causa da mineração, temos aí, né, um Sim. exemplo recente justamente do desastre social e ambiental que resultou daí do rompimento, né, das barragens da Samarco e Mariana. Faz sentido a gente ter uma preocupação de que um desastre como esse de Mariana possa ocorrer por lá também, professor?
Com certeza. Quando se fala, né, da relação mineração-meio ambiente, tem que se ter muito cuidado. Né, necessariamente a atividade mineratória, ela é mineradora, né, ela é impactante, isso aí, uhum, não há como negar. Muitos Sim. vão falar também, mas ninguém vive sem os frutos dessa produção mineral. Até aí tudo bem, em um certo sentido, mas há que se ter todo cuidado e nunca perder de vista que o setor produtivo trabalha em função dos ganhos, dos lucros. Isso aí não tem a menor dúvida. Então, quando se tem oscilação de mercado, quando se tem alguma corrida lá fora, né, e a pressão vem de fora, vem da demanda da China, da demanda de outras empresas, né, que atuam, que se concorrem entre si. A questão que fala mais alto é o dinheiro, é o lucro. Então, situações como a que ocorreram aqui na Samarco, em Mariana, não tem dúvidas de que são decorrentes dessa ganância. E essa ganância é característica, né, da setor, no meio do capital. E o setor minerário não foge à regra, né? E a partir do momento em que você abre frentes de a sua ação minerária a todo custo, a qualquer custo, né, e tenta estabelecer, né, toda aquela lógica produtiva, toda a cadeia produtiva, que é altamente impactante, várias coisas vão sendo passadas por cima. Uma delas é a própria, as áreas protegidas, que podem, uhum, algumas eventualmente ser afetadas. Se não forem afetadas diretamente, serão afetadas por estarem no entorno. No caso de Mariana, você tem ali, por exemplo, uma RPPN do lado, que é do Caraça, você tem, né, o Parque Estadual de Itacolomi perto, né, você tem a própria bacia do Rio Doce, a jusante, então, a montante, a jusante aí no caso. Então, você imagina um quadro como esse lá na divisa do Pará com o Amapá, mas também você pode pensar lá em Carajás, né? Você tem as áreas de proteção no Carajás que já são ilhadas, estão ilhadas. E esse é um problema crônico com relação às áreas protegidas, né? As unidades de conservação, elas vão sendo ilhadas aos poucos.
Uhum. Professor, e do ponto de vista etnográfico também, né? Essa questão a questão indígena, né? A população indígena pode ser afetada também?
Sim, assim, lá, porque eu não posso te dizer exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Isso. Mas que há uma vulnerabilização. O setor produtivo, como é que chama, particular, né? O capital, qualquer que seja ele, estrangeiro ou não, né? Chegando mais, tendo maior facilidade de acesso a uma área que estava relativamente salvaguardada para uso futuro, que no caso por brasileiros, eles acabam se vulnerabilizando. Tem áreas indígenas lá perto, né, decretadas, né, devem ter populações também, né, isoladas. E o efeito cascata, né? Vai se criando bolhas, né? Se tiver lá uma atividade minerária de larga escala, ele cria uma grande bolha. Essa bolha atrai linhas de transmissão, atrai estradas, atrai pessoas, atrai garimpeiros ilegais, etc. Atrai um monte de coisa, atrai todos os trabalhos do setor de comércio, de vendas, de prostituição, tudo. Então, acelera-se um processo que, de resto, é o que a gente já conhece na Amazônia há muito tempo.
A exploração da madeira também pode ser?
Pode, com certeza. É a primeira coisa a ser derrubada as suas madeiras, e aí você tem sempre... É uma cadeia assim, interconectada, né? Os que trabalham, os empresários, ou o setor comércio que seja, as pessoas vão chegando. Da mesma forma que um garimpeiro chega, um madeireiro chega, um comerciante chega, um vendedor chega, uma prostituta chega. Então, assim, é muito emblemático que isso tudo aconteça. O problema é a aceleração disso, o descontrole com que isso acaba acontecendo.
E é possível pensar, professor, em algum tipo, então, de impacto positivo, afinal, aí, sem ser né, o lucro aí dos investidores, mas pensar o impacto positivo dessa exploração, da exploração desse espaço?
Olha, impactante é. Agora, se isso... O aspecto positivo passa, né, eu acho, se tiver, porque aí o pessoal vai, gera emprego, gera renda, sim, mas para quem que vai essa renda e que tipo de emprego, né, que é gerado? Então, assim, há alguma salvaguardada? Há alguma salvaguarda, quer dizer, para alguma questão com relação à distribuição dessa riqueza, uma vez que ela é gerada? Que tipo de emprego que atrai, que tipo de subemprego que atrai, né? É muito fácil falar que gera emprego, que gera renda, que o setor mineral responde por X% do PNB. Mas esse dinheiro está aonde? Né? E vai para quem? Então, e de resto, o que acontece, né, no Brasil, que é um país, infelizmente, bastante desigual. Né? A gente esquece que a gente é um país pobre. E essa pobreza passa pela desigualdade. A desigualdade passa pela falta de conhecimento, pela falta de informação. E de resto, passa pela falta de educação, né? Então, se tudo isso vier a ser salvaguardado ali, na divisa do Pará com Amapá, seria de bom tamanho. Eu conheci lá a região do Jari, conheci Laranjal do Jari. É uma situação bastante preocupante, as desigualdades quando acontecem. Teve lá um projeto do Ludwig, nos anos 70, que você vê, assim, está lá a sequela disso, né? Tem a Vila dos Engenheiros, a parte lá dos empregos de alto nível, e tem a parte da favela que se forma do outro lado do rio, com umas condições de saneamento inexistentes. E isso está lá, ninguém vê no resto do Brasil, de resto, no resto do Brasil. Esse modelo está ali do lado dessa área que foi, como é que chama? Liberada, né? Uhum. Dessa reserva foi liberada, a reserva de exploração mineral foi liberada. Está logo, essa área está a montante, quer dizer, rio acima, considerando o rio Jari, dessa região do projeto Jari do Ludwig, onde tem essas misérias, né, convivendo com ambientes relativamente melhor qualidade de vida. Aí, quer dizer, a desigualdade está ali, manifesta as portas. Tem uma usina hidrelétrica que já foi implantada lá na usina de Santo Antônio, uma cachoeira maravilhosa que tem ali do lado. Também a jusante, né, dessa reserva. Quer dizer, o que está para cima? Vocês imaginem, não é que vai ter desastre, lógico que não. Acho que já o pessoal vai ter que tomar cuidado com isso. Mas uma barragem que se rompa numa futura mineração lá em cima vai comprometer todo o rio Jari lá para baixo. E ali tem palafitas do lado do rio. Uma corrida de lama, como foi a do Rio Doce no Rio Jari, seria algo absolutamente indesejável em todos os sentidos. Uhum. É lógico que a gente imagina que isso, os cuidados deverão ser tomados. E um dos argumentos do governo é esse. Não, porque quando a mineração de empresas cautelosas, elas tomam todos os devidos cuidados, etc, etc, é justamente para evitar esse tipo de pressão de outros pequenos mineradores, de prospectores, etc, mas isso... Na prática, não é o que a gente percebeu aqui em Minas Gerais, não é o que se percebe no Pará com relação ao Carajás, que são ambientes semelhantes, não é o que se percebeu na Serra do Navio lá no Amapá, que eu também tive a oportunidade de conhecer. O passivo ambiental da Serra do Navio, que está ao norte dessa renca, é tão gigantesco que não valeu, eles não puseram nenhum programa digno de recuperação de área degradada porque não compensava financeiramente. Todos os equipamentos da mineração da Serra do Navio, não estou lembrado qual é o nome, mas ali todo o equipamento lá de retirada do minério do manganês que tinha lá, ficou lá, porque não era interessante em termos de lucratividade, de dinheiro, de investimento, retirar esse material de lá. Você tem uma ideia, quer dizer, o interesse é do capital, não é interesse ambiental. Se o pessoal for visitar a região da Serra do Navio, que está desativada, né, que acabou, esgotou, ao norte dessa renca, vai ver qual é que é o futuro que se reserva para quando eles forem, eventualmente vierem a explorar qualquer coisa lá, que seja o cobre, os minerais associados. Né? Mas se o modelo for o da Serra do Navio, que está ali do lado, basta uma visitinha para ver o que vai acontecer.
Sim. Muito bem, agora são 10 horas e 49 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com o doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, professor associado no Instituto de Geociências da UFMG, Bernardo Machado Gontijo. Professor, à medida que isso coloca, né, quando o país e o mundo parecem meio desacreditado quanto às causas ambientais, pensarmos nas ações de Trump saindo de acordos internacionais para a preservação do meio ambiente e também nos recentes questionamentos, né, sobre a validade do aquecimento global, sem falar na questão indígena quanto às demarcações de suas terras, né, estão suspensas aí, vemos avanço dos ruralistas. Essa medida aí diz muito do momento político e social que a gente vive, professor?
Olha, mas isso diz mais do que isso. Acho que isso diz com relação à humanidade como um todo. Eu diria, e eu tenho falado isso em sala de aula. Isso é uma questão da nossa forma, nosso modelo de adaptação desse planeta, enquanto espécie. Né? E eu estou falando de Homo sapiens. Né? E nós escolhemos historicamente, há mais de 300, 400 anos, não foi uma escolha deliberada, mas as coisas aconteceram dessa forma, nesse modelo, né, de produção humana do espaço, de capital, favorecendo a questão do capital, no qual vai gerando essas injustiças, vai gerando essas desigualdades, vai gerando essa miséria, etc, etc. O meio ambiente responde a isso, né? Não tem como, o planeta responde a isso. O planeta não tem ideologia, né? A biodiversidade não tem ideologia. Né? E se a gente percebe ainda no Brasil um vasto espaço relativamente incólume, que é a Amazônia brasileira, de resto, junto com as Amazônias dos países vizinhos, né? Ainda relativamente incólume, mas você percebe que o modelo de ocupação do Homo sapiens permanece o mesmo, do Homo sapiens branco, judaico, cristão, ocidental, europeu, etc., de origem europeia, etc., etc., né? Dessa cultura hegemônica. E isso vai estar espalhando para o planeta inteiro. Os chineses estão adotando esse modelo. Né? E se a gente tem essa correlação de forças, esses jogos, essa briga, né? Esse empurra-empurra, né? O lado mais fraco acaba perdendo. E se as populações tradicionais acabam perdendo, elas vão ser engolfadas, as populações indígenas, a pequena agricultura, a agroecologia, que seja, tudo isso vai sendo engolido, né, por esse rolo compressor. E na Amazônia não é diferente.
Uhum.
Isso é uma questão só de ritmo, de pontos em que a coisa acelera, outros menos, outros acontece primeiro um conflito isolado aqui, um massacre ali. Né? Carajás, se você fosse fazer essas perguntas há 30 anos atrás ou 40 anos atrás, né, ninguém imaginava não, né? Para pensar, ah, não, vai ser o modelo, não aconteceu nada, já destrói tudo. E você olha hoje ali em região da Serra do Carajás, a matriz paisagística, né, a produção do espaço no entorno, é aquela da devastação da floresta. Uhum. O modelo do Homo sapiens brasileiro é o mesmo do Homo sapiens que destruiu a floresta lá na Indonésia, é o mesmo que destruirá a floresta na África, e por aí vai. Né? Eles vão aonde dá mais rápido, onde é mais fácil fazer aquilo, e aonde os governos, os estados nacionais permitem. E a nossa política histórica da Amazônia é de permissão, de permissividade. Alguns governos freiam o processo, outros liberam, outros freiam, mas de resto o processo nunca deixa de existir.
Uhum.
Então, pensa-se hoje o espaço amazônico brasileiro como... pensa-se não, né? Imagina a exploração dos recursos a qualquer custo, né? Minimizando aqui e acolá, mas a ecologia vai respondendo, né? O meio ambiente vai respondendo sem perguntar de quem vem a agressão. Então, se você vai comprometendo esses ecossistemas, é um processo inexorável, infelizmente.
Uhum.
Infelizmente.
E professor, a gente, qual que é a nossa força? O que a gente pode fazer? Né? A gente vê várias manifestações nas redes sociais, vê as pessoas se manifestando, mas é uma forma também? O que a gente pode fazer? Qual que é a nossa força, professor?
Colocar o dedo na ferida, gritar mesmo, o mais alto possível, manifestar, se informar.
Uhum.
Isso é importantíssimo.
Sim.
E se aqueles que não têm nem acesso à informação, possibilitar os meios para que isso chegue, divulgar isso em sala de aula, no nosso caso aqui na universidade, é uma coisa que eu inclusive tento fazer o tempo todo com os meus alunos aqui no IGACS. Mas se informar, isso é importantíssimo, porque às vezes a gente ouve, mesmo aqui no público mais esclarecido, o público inclusive que escuta a rádio FMG Educativa, né? Procure se informar mais, isso é importantíssimo. As mídias sociais hoje têm permitido isso. Eu mesmo, né, fui me informar sobre essa renga que me pegou de surpresa, pegando mídia,
uhum,
a mídia livre, né, os jornalistas livres, a mídia ninja, pegando as falas da imprensa lá fora, da BBC, do El País, da The Guardian, etc. Porque se a gente for atrás dessa mídia viciada, a grande mídia brasileira que ainda está totalmente amarrada com esse tipo de interesse, a gente tem que ter esse discernimento. É lógico que tem que olhar todos os lados da questão e tentar fazer essa avaliação com a maior idoneidade possível. Tem vários equívocos quando se fala aí com relação à área protegida e área de conservação, mas a gente está aqui para falar sobre isso mesmo. Então o importante é se informar, entender a realidade, a dimensão do problema, a escala do problema e colocar a boca no trombone e eventualmente, né, se juntar em algumas formas de luta completas, que sejam manifestações, que seja ir para Brasília, se for o caso, algum tipo de pressão em votação no Congresso, por menos que isso seja divulgado, mas isso não quer dizer que essa luta não vale a pena, porque é por aí, em termos de Brasil, é isso que a gente tem que fazer, porque isso vai se refletir, vai reverberar nas eleições do ano que vem.
Uhum.
E nos legisladores que a gente vai colocar naquela casa. Então, a que está atual não dá para acreditar muito no que vem. Daquele mato lá não vai sair cachorro. Agora, resta saber, então, que nós estamos devidamente estudando a situação para ver quem que a gente vai votar daqui a um ano. Né? Então, sai por aí. A gente acha que o voto, a democracia quando respeitada, ela é uma grande saída, ainda.
Uhum.
Né? Mas no Brasil ainda está capenga por conta, uhum, dessa nossa fragilidade, talvez, informacional, de conhecimento, educacional, por assim dizer. Né?
Tá certo. Professor Bernardo Machado Gontijo, muito obrigada pela participação, por suas informações. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Tá ótimo. Pode contar com a gente aqui no IGC também.
Legal, professor. Obrigada. Bom dia.
Bom dia, Luiz.
Aí a gente acabou de bater um papo com o doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, ele que é professor associado do Instituto de Geociências da UFMG, professor Bernardo Machado Gontijo. A gente comentou aí, né, a decisão do presidente Michel Temer de abrir uma área gigante da Amazônia à mineração, né, uma área lá de proteção. Música.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.